Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 23. Sucedeu o que eu tinha previsto. Angelina mostrou-se inabalável no propósito que a consciência lhe sugerira. Nem os conselhos da minha amizade, nem a intervenção de Plácida, nem as explicações, os protestos e as instâncias do seu noivo poderão dissuadi-la do que havia já resolvido. A todos nós a tudo respondia com a mais inflexível simplicidade. Não devo, dizia ela. 290 oculto dever, quando o fio mais flicto se mostrava, Angelina tomava-lhe uma das mãos, apertava-a entre as suas, e olhando-o com ternura, falava-lhe assim. Sofres muito, sofrerás muito, que eu. Abençoremos-te só sofofra dos nossos corações, já que não é possível vital. Anelca, em todo o caso, uma suave consolação que é o sorrir da consciência se adoçando às lágrimas da sensibilidade. Olha, teu fio, o amor é como a planta odorifera que macerada muito mais recende. Atribulaçou a crisola. Nós não sucumbiremos a estas novas provações, se no fim delas tu, ainda mais contente de mim, e ou, ainda mais digna de tis, seremos tão felizes, como Deus permite que mais se possa ser na terra. Outras vezes dizia-me, compreendes bem o sacrifício a que me submeto. Custa-te ele extremamente, eu sei. O culto dever 291, mas é o apuro do meu amor. Sabes o que diz este sacrifício? Diz que eu me esqueço de mim, porque só cuido de ti.
Teu fio!
Não me chames teimosa, chama-me o que sou, tua noiva apaixonada. As noivas são egoístas. No meu proceder é certamente egoísmo, porque o meu eu és tu. Angelina parecia querer indenizar-se da própria abnegação, manifestando ao noivo toda a força e toda a magia do seu amor. E teu fio, dominado por essa força, possuído dessa magia, curva aos pés da encantadora moça, rogava-lhe cada vez mais instante e fervorosamente que não lhe adiasse a gloria de chamá-lo à esposa. Ela, porém, lhe respondia sempre. Não perdidos três de esta luta infrutuosa, nós conspiramos contra a obstinação de Angelina. 292 o vulculto do dever executando nosso plano. Teu fio declarou a sua noiva que, pois se locoio lemnava esperar pela terminação da guerra, para efluio actuar o casamento no intuito do não impedir de lhe o cumprimento do seu dever de brasileiro e patriota, aguardaria a chegada de sua mãe, que regularia o seu proceder, dando-lhe ou me ensigando-lhe que licença para ir reunir-se aos bravos guerreiros do império. Angelina absleve-se de fazer a menor observação. Ouviu atento o que lhe dizia teu fio, mas não deixou entrever o que pensava do seu alvitre. O meu jovem amigo se Plácida julgarão de bom agouro o silêncio de Angelina. Eu não aventurei juízo algum. Lambem conspirava, é certo quase da Torém, sem esperança de resultado. Cândida tinha escrito a seu filho anunciando-lhe o dia da sua partida para a corte C. O culto dever 293 poditamos, portanto, marcar a hora da sua chegada. Devíamos tirar a Angelina no motivo de suspeita ou de desconfiança da nossa conspiração. Penso que a exageração da prudência comprometeu-nos um pouco. No dia em que Cândida tinha de chegar, eu fui recebê-la na estação da estrada de ferro de Dom Pedro II, e Teofio sujei a irispe rala na casa de Angelina, a quem esta precaução não deixaria Geronha conjecturar que a mãe e o filho se houvessem entendido no assunto que esta devia resolver. Eu me encarregara de prevenir e preparar Cândida. Entrando em casa de Angelina, Teofio percebeu logo que foramos prudentes demais. E nossa mãe? Perguntou-lhe Angelina. 294 o culto do dever. Vim esperar o aqui fimal. Ela contava sem dúvida que o filho corresse a resquebeu-a na estação. Desagradei-te, Angelina. Não me desagradas nunca, teu fio. Mas nossa mãe julgará que tua noiva começa muito cedo a roubar-lhe o filho. Quis poupá-la uma forte e na natural comoção aos olhos de muitos indiferentes. Precautelas, hei de acusar de ser sem piedade para que nossa mãe me absolva. Cândida, Silvia e Carlos chegarão, enfim. A natureza fruiu com avidez uma hora de encantamentos de celeste alegria. Eu entrei quase desapercebidamente, aproveitando aquele alvoroço dos corações, em que mãe e irmãos pagavam ao filho tia irmão, e dele recebi o mais doce dos tributos, o desafogo de uma longa e da mais viva saudade. O culto e o dever 295 alegres e adiantava o diário de quando fizeste perir a nossa pobre conspiração. Cândida e Carlos tinham adido-a, ela fácil vê por fliptamente, Carlos, pensando como seu irmão. Só nas circunstâncias excepcionais em o achava, pujuja. Dá-lhe escusa. De não ir combater pela pátria. Crândida estremecendo e por seu filho, mais zelosa dos seus brios e da sua honra, agradecia ao saio o jútil motivo que com a patada da guerra, sem ressentimento e em quebra do dever. Silvia, muito menina ainda, não teve conhecimento da nossa trama. Era o momento de empregar nosso último recurso. Teofio expôs com precisão e sentimento o que sua noiva inesperadamente havia resolvido. O queixou-se da pertinácia com que ela insistia em espaçar o seu casamento até o fira da guerra, e concluiu declarando a sua mãe que 296 o culto do Ivêsible, sendo tal caso lhe dia para seguir a incorporar-se aos valentes que já estavam em campanha. Vi Angelina palpitante ante ansiosa. Animei-me. Abri minha alma à esperança. Silvia lançou-se nos braços de sua mãe, exclamando. Não o deixe ir, minha mãe. Não o deixe ir, um Carlos disse gravemente. Meu irmão, nossa mãe não pode permitir-te o que lhe pedes. Cândida ficara muda, triste sete com os olhos rasos de lágrimas. A extremosa mãe não fingia. Eslava realmente pressentindo uma separação que devia angustiá-la. É minha mãe que decide, respondeu Teofio a seus irmãos. Cândida, conseguindo dominar-se, disse simplesmente, mas com voz resoluta. Oculto o dever 297, não consino. Angelina estremeceu. Teofio simulou em me empregar alguns esforços para persuadir sua mãe a dar-lhe a licença que pedira. Carlos é doente, replicou ela. Eu estou velha, tua irmã é uma menina. E tu, chefe da nossa família, meu natural protetor e de Silvia, quando mesmo não fosses noivo de Angelina, não tinhas o direito de ir arriscar uma vida que pertence. Não consinto. Teofio curvou a cabeça abatido e respeitoso. Deixou passar alguns momentos e, voltando-se para sua noiva, perguntou-lhe com um acento mais terno. Ouviste Angelina agora? Isso ainda. Com os nossos ouvidos, nossas esperanças prenderão-se aos lábios da formosa moça. Angelina volveu lentamente os olhos pela sala, sondou todos os corações em todos os 298 culto pudo dever semblantes. Sorriu-se depois, agredou Semenli e respondeu. Teu filho, serei tua esposa quando terminar a guerra. É crueldade, murmurou Silvia. Não é crueldade, minha irmã, é dever, observou Angelina. Teofio parecia sucumbido como com o condenado a quem o acabam de intimar uma definóvel sentença. O rosto de Angelina se conia e ralia penosamente. Era fácil imaginar quando estava sofrendo aquela vítima da mais nobre armigação. Cândida beijou-lhe a fronte. Não sei se realmente com amor, ou se também com veneração. Logo depois falou-lhe com doçura. És razoável e prudente, minha filha. Piso-te que me onças, eu te convencerei. Vem comigo. Culto dever 299 e levou a noiva de seu filho para o gabinete que quatro antes era ocupado por Domiciano. A escolheu desastradamente o pior lugar para procurar convencê-la, observei eu. Meu irmão, disse Carlos, nossa mãe João Angelina na fronte, então tu devias ter corrido a beijar-lhe a mão de joelhos. Teofio tinha os olhos pregados na porta do gabinete, quem se nos ouvia mais. Talvez que minha mãe consiga vencer a obra e esta nação é Angelina, disse brandamente Silvia. Sim, menina, acudiu Plácida. Esperemos sempre em Deus. Toda esperança é vã, respondi, Angelina será inflexível. Absorvemos-os todos naquele triste silêncio que anuncia a mágoa, o receio do mal e a anulação da esperança. Levantamos finalmente os olhos, ouvindo o leve ruído da porta do gabinete que se abria. 300 o culto do dever, Cândida trazia Angelina pela mão. Meu filho, disse ela, tua noiva resiste a todas as minhas solicitações, a todos os meus rogos, e perceba no que divisa seu. Dever respeite mola, por isso mena resigna-te. Meu filho chaltou-se que falou com vehemência. Pois bem, Angelina impôs o inimigo-se um sacrifício doloroso, foi surda às minhas instâncias, sé aos conselhos dos seus amigos, triunfou de uma prova, de um ardil que há pouco tentamos, quando fizemos minha mãe dizer que não consentia na minha partida para o exército. Ela, pois, nos domina, nos submete com a energia da sua vontade às regras da sua consciência. Ainda não recuou um passo, uma linha sequer, ainda não nos fez a mais pequena concessão, pois bem. Uma vez ao menos seja condescendente conosco e complacente comigo. Nã, sou teu noivo. O culto dever 301 noivo abençoado por teu pai. Tenho já o direito de ouvir. Peço-te que fales, exijo que fales. Quero de por arbítrio do meu destino. Quero obedecer-te cegamente. Que devo, Zizi?
Não, não.
Respondeu Angelim vamente abalada. É muito. Mas eu te estou pedindo que me des a consolação, a gloria de saber que te agrado, que me acompanhas com o aprazimento do teu coração na vida que me espera durante o prazo que marcaste. Falia, pois. Feu-te isso pelo nosso amor? Bites, comovícla agitada. Convulsa e como queces em súbita inspiração, Angelina interrompeu Teofio dizendo:
Basta! Vou ceder ao teu empenho com uma condição, porém.
Dizia. 302 era o culto do dever. Em teu ânimo já uma resolução qualquer está tomada, não o negues.
Pois sim.
Mas que tem isso? Se os nossos pensamentos forem diferentes, se os conselhos de nossas consciências não forem os mesmos, as de seguir do preferem-se ao teu.
Urasfazel. Hesitou.
A tua hesitação importa o meu silêncio.
Juro, disse Teofio.
Entra, pois, neste gabinete, escrevo a resolução que já tomaste, e traze-me dobrado o papel que contiver o penhor da tua palavra. Em poucos instantes Teofio executou o singular preceito da sua noiva. Angelina detou nas mãos os de Candia o papel cuidadosamente dobrado. O fogo do entusiasmo encheu de reais seus olhos e abrasou suas faces.
Agora sim, eu falo, exclamou ela.
O culto do dever 303 e com voz sonora e firme, com os olhos em fogo e lágrimas, e com animado sorriso nos lábios, disse.
Teofio,
deves partir para a guerra. Sadida abriu o papel e leu.
Angelina, eu parto para a guerra.
Navio!